Faltou-nos o deputado Moisés Ferreira, mas ele deve estar a regressar. Eu reiniciava aqui os nossos trabalhos, dava as boas-vindas à Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, que vem aqui junto a nós apresentar as bases do estudo sobre a nova métrica para a lista de utentes e respectivas conclusões, e dava as boas-vindas aos membros da delegação, que é o Dr. Rui Nogueira, presidente, portanto, da direção, também ao Dr. Tiago Maricoto, que é membro da própria direção. E agradecer-lhes a disponibilidade que tiveram e a paciência que tiveram em esperar também. Hoje foi um dia de muitas audiências. E, portanto, isto demora sempre algum tempo e portanto, pedir-lhes desde já desculpa pelo tempo que tiveram à espera para iniciarmos aqui a nossa audiência. E dava desde já a palavra e depois colocávamos a seguir a vossa apresentação. Então, dávamos a palavra aos senhores deputados para colocarem questões e depois faríamos uma segunda ronda. Faz favor, Sr. Rui Nogueira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, para nós é de facto bastante importante salientar esta temática da lista de utentes. Nós trabalhamos com listas de utentes, como sabem, nas nossas unidades de saúde, e as condições dependem muito das dimensões que dermos à lista de utentes. Fizemos um trabalho, enfim, que publicámos em junho e divulgámos na Ordem dos Médicos, depois de termos trabalhado com os sindicatos, com a Ordem dos Médicos e com outras associações médicas, de modo a, enfim, dar maior sentido à nossa ideia. Na verdade, temos vindo a trabalhar este assunto desde há anos, enfim, desde 2010. Depois interrompemos um pouquinho, em 2012, com a crise. Enfim, e agora retomamos o assunto. É bastante importante para nós e faríamos aqui assim um ponto da situação também para, de alguma forma, ilustrarmos onde é que estamos na grande questão da falta de médicos de família e porque há questões que nos preocupam, na verdade. Ou seja, falar nestes quatro tópicos, assim muito basicamente, demografia médica, nas aposentações, nos concursos de ingresso na carreira médica e depois nesta nova métrica que entendemos ter aqui uma janela de oportunidade que temos que aproveitar, que deveríamos aproveitar, deveríamos estar sensíveis para esta janela de oportunidade que vai decorrer nos próximos quatro anos. Fizemos esta brochura e estudámos esta dimensão que é a lista de utentes. Em agosto a situação era conhecida, enfim, tínhamos praticamente a população coberta, no entanto 91% com médico de família, 9% sem médico de família, mas com uma assimetria. Temos três regiões onde a situação da atribuição de médico de família é praticamente universal, no norte, no centro e no Alentejo, mas no Algarve e em Lisboa a situação é ainda difícil. Na verdade, tínhamos em agosto 19% da população em Lisboa e Val do Tejo e 20% no Algarve, isto é, um em cada cinco, em termos médios, não tinham um médico de família. No entanto, esta situação evoluiu e em dezembro de 2017 tínhamos já 92% da população, enfim, aumentámos um ponto percentual, mas mais importante do que isso é que, enfim, nas três regiões boas continuámos bem, quase uma cobertura universal, e em Lisboa e Val do Tejo evoluímos, enfim, para 16% em Lisboa e 15% no Algarve. Ou seja, reduzimos 4 pontos percentuais em Lisboa e Val do Tejo, ou 3 pontos percentuais em Lisboa e Val do Tejo e 5 pontos percentuais no Algarve. Estes números para nós são bastante importantes, no entanto, escondem uma realidade, é que as médias, como se sabe, escondem a realidade das pontas, isto é, os valores muito baixos. Enfim, temos unidades com valores bem mais difíceis do que estes em termos genéricos. Ou seja, a dificuldade de médicos de família em Lisboa e Val do Tejo e no Algarve é de facto uma realidade. No entanto, fomos descer ao nível dos ACES, dos 55 agrupamentos de centros de saúde, e há uma disparidade grande, o que nos preocupa também, porque cria iniquidades muito grandes. Se aquela ponta maior, aquela coluna primeira ou barra envolvente Algarvio, enfim, que tendo números pequenos, tem variações que são muito grandes, mas 40% ou quase 40% de falta de médicos de família é muito grave. Mas depois temos ACEs ali assim, que vamos ver aqui em pormenor. Estes 8 ACEs são de facto onde há o problema. E, com exceção do Parlamento de Algarvio, aquela primeira coluna, depois todos os outros 7 são de Lisboa e Val do Tejo. Ou seja, a situação muito localizada nestes ACEs, nestes agrupamentos de centros de saúde. Fomos ver outros, fomos ver estes mesmo em dezembro e, de facto, a situação melhorou bastante. Ou seja, se é verdade que em agosto estávamos com uma situação preocupante, mesmo nestes 8 dos 55 agrupamentos, enfim, difícil, a verdade é que caminhámos de agosto para dezembro num sentido favorável, muito favorável. Ainda assim são os mais preocupantes. O que é que aconteceu é a pergunta que se faz, como é que melhorámos assim tanto de agosto para dezembro? É fácil, aconteceram os concursos de admissão de médicos que estavam a aguardar desde abril e que, mais uma vez, tardou, enfim, já vem sendo um hábito desde há anos, tardou a abertura do concurso e a colocação dos médicos, só em novembro é que eles ficaram colocados, de facto, nas unidades. Em dezembro temos o resultado desse concurso. Quer dizer que, se fôssemos mais céleres, teríamos tido a resolução do problema mais cedo. E isto é assim ano após ano. É um problema para o qual chamamos desde já a atenção, porque nos preocupa há muitos anos. Nem sequer é um problema que deva ser enquadrado naquilo que são os problemas financeiros, orçamentais, etc., porque os médicos já estão a trabalhar. São remunerados como internos, o que em si mesmo também não é assim muito razoável, porque já são especialistas e estão a ser remunerados como internos, mas em termos financeiros, em termos orçamentais, o dinheiro está lá, já está a ser gasto, não é? Não estão no sítio certo, porque estão nas unidades onde fizeram a formação, que não são necessariamente as unidades onde se fazem mais falta. Bom, fomos ver outros ACEs difíceis, nós os outros classificámos como problemáticos, são os mais problemáticos. Estes aqui em agosto eram os mais difíceis e melhorámos também, como era natural, nos outros ACEs a seguir resolvemos o problema, ou melhor, minorámos o problema. Mais uma vez, reduziu-se nestes ACEs difíceis, reduziu-se. E depois temos este que nós chamamos os benzinho, que tem menos de 2,5%, são já situações resolvidas, ou seja, metade dos agrupamentos de centros de saúde, aqui estão 21 dos 55, têm a situação praticamente resolvida, e aqui estávamos em agosto, neste momento deve ser mesmo residual, não há, na maior parte dos casos, falta de médicos de família. No entanto, as aposentações são um tópico importante e por isso saltamos já para este tópico, e este é o panorama até 2050 ou 50, mais de 50, enfim, nos próximos anos, qual é o volume de aposentações. Aquele valor, nós depois fizemos isto aqui assim, são 507 previsões de aposentações em 2021. Repare-se que neste gráfico aqui, isto é do site oficial do Ministério da Saúde, temos este pico e chama a atenção para estes 4 anos, enfim, ali assim de topo, onde vão aposentar-se cerca de 500 médicos de família por ano. A partir de 2020, o outro está mais fácil de ver, a partir de 2025, enfim, baixa para 100 e depois para 50, ou seja, nós vamos reduzir-se de 500 para 50. 500 aposentações por ano nestes anos mais difíceis, para depois, a partir de 2027, 2028, daqui a 10 anos, estamos com 50, reduzimos 10 vezes. Se nós traduzíssemos isso nos ingressos nas faculdades de medicina, estaríamos a reduzir os ingressos. Nesta altura, estaríamos a reduzir os ingressos 10 vezes. Não será possível reduzir tanto, mas seria razoável que no país se tomasse consciência que não é possível, nem é necessário, nem temos condições para admitir tantos alunos nas faculdades de medicina. Não temos condições de formação nas faculdades. É outro tópico que não vamos agora desenvolver por aí por falta de tempo, mas, na verdade, as aposentações são em número grande. Até 2018, ou se quisermos até 2022, serão quase 2.938, depois até 26, 2.692. Só que estas apresentações não vão ocorrer da mesma forma em todo o país. E aqui voltámos aos ACES para ver o que é que estava a acontecer e o que é que vai acontecer. E estes seis agrupamentos de centros de saúde é onde o problema é mais difícil. Ou seja, Pinhal Interior Sul, Médio Tejo, Espinho Gaia, Nordeste, Douro Sul e o Marão, Douro Norte. Repare-se que destes seis mais difíceis nos próximos anos, e estamos a falar de 2018 a 2020, nestes três anos, 18-20, só o Médio Tejo é que é de Lisboa e Vale do Tejo. Ou seja, há aqui uma discrepância entre aquilo que são as necessidades de médicos atuais e aquilo que é a previsão de apresentações nos próximos três anos. E, portanto, tem que se ter em linha de conta esta dimensão. Fomos ver também todos os outros, enfim, estes são onde há menos apresentações, mas repare-se que mesmo naqueles ali assim, imediatamente a seguir, não há de Lisboa e Vale do Tejo. Os de Lisboa e Vale do Tejo são onde há menos apresentações, aquelas colunas ali mais baixas. Isto é bastante importante para vermos a seguir, são os outros ACES, enfim, a projeção das apresentações, enfim, ainda menores. Bom, na verdade, este problema desta discrepância que há de, enfim, uma média, aquela última coluna é a média, são 17% dos médicos de família vão se apresentar neste período de 3 anos, é em si mesmo preocupante, mas não deixa de ser a tal janela de oportunidade. Temos que primeiro começar pelos concursos de ingresso. É verdade que temos muitas apresentações, mas temos também a possibilidade de ingresso dos novos médicos de família. Todos os anos nós sabemos quando é que sai. Isto foi o último concurso. O último concurso com 316 vagas, não consigo apontar daqui, acho eu, mas estas 316 vagas está ali no canto superior esquerdo. Enfim, a necessidade calculada na altura eram 578 médicos, isso, obrigado Tiago, 578 médicos, que era assim calculado em novembro, e as vagas, em novembro não, em julho, as vagas 316, tem ali também um número que pode ser interessante, que são aqueles 183, que são colegas aposentados, mas contratados nas várias unidades de todo o país. Aqui, aquilo que se pode ver também é que em Lisboa e Vale do Tejo há uma concentração de necessidades, como já tínhamos visto nos gráficos anteriores, e na verdade houve uma concentração de vagas, as necessidades é a coluna verde, depois a coluna amarelo, aquela são as vagas abertas, e há uma diferença grande, enquanto nas outras regiões todas as vagas foram ocupadas e na região de Lisboa e Vale do Tejo nem todas as vagas foram ocupadas. Bom, na verdade nós temos esta situação, compreendemos, assimétrica de 20% de falta de médicos no Algarve, 19% em Lisboa e Vale do Tejo, isto era a situação em agosto, agora evoluímos para uma situação razoavelmente melhor, 15% e 16%, enfim, a nível nacional 7,7%, o que é de facto bastante, bastante melhor. Mas temos que ser céleres, como estávamos há pouco a dizer, para que aproveitemos e não desperdicemos médicos pelo caminho, e perdem-se alguns médicos pelo caminho se demorarmos muito tempo a fazer os concursos, como se verificou neste último concurso. De qualquer maneira, a situação melhorou, mas podíamos ter sido mais céleres, como há pouco estávamos a falar. Nós tínhamos feito estas projeções ali na coluna da esquerda, no gráfico da esquerda, podíamos ter chegado a 315 a nível nacional, mas ficámos por 446, aliás, que é, digamos, o número calculado a dezembro de 2017 de falta de médicos de família. A necessidade de médicos de família, neste momento, são 446 a nível nacional. Poderíamos ter ido mais longe, não conseguimos, pela demora na abertura do concurso, pela dificuldade, enfim, que a maior parte das vezes é administrativa na abertura dos concursos. Mas temos mais de 2 mil internos em formação. Estes médicos, isto era a posição em outubro de 2016, mas não tem grande variação, porque têm sido valores constantes em, nas entradas e fim, nas saídas, desde há 3 anos para cá, e, portanto, o número atual é também 2.157 internos, enfim, é sobreponível a este valor. E isto é significativo, porque estes 2.175, este valor é o atual, este é de outubro, porque tem a distribuição ali, mas atualmente são 2.175, aquele valor que está em cima, no canto superior esquerdo. Isto é por dizer que, de facto, temos estabilizado este número de internos em formação. Em baixo estão os 55 ACEs, a distribuição por eles todos. Na verdade, é uma grande oportunidade e esta nova métrica é uma janela de oportunidade, e o que nós pretendíamos aqui sensibilizar é para aproveitarmos esta saída de médicos, enfim, final de carreira, e a entrada de novos médicos, que acaba por ser maior a disponibilidade de entradas do que a de saída. O Tiago vai apresentar aquilo que é uma ideia e o estudo que nós desenvolvemos. São mais de 3 ou 4 slides para depois debater.
Sim, e de facto, olhando para este panorama e observando de facto o que se vai passar nos próximos anos, esta janela de oportunidade de fazer uma grande renovação no corpo clínico presente que atualmente está a exercer, estamos a falar nos próximos 6 a 7 anos, renovarmos cerca de 50% do corpo clínico, dá-nos a oportunidade de poder fazer ajustamentos, de facto, à forma como atualmente calculamos e dimensionamos a lista de utentes. Todos nós sabemos, vocês também sabem, que a lista de utentes atualmente está padronizada para 1.917 unidades ponderadas, unidades que são calculadas com base em 3 categorias demográficas apenas com a idade, e como tal, acabam por ser este fator a idade que vai definir se uma lista de utentes é maior ou menor para cada médico. Muitos estudos demonstraram que a idade por si é uma variável muito pouco robusta para conseguir prever a carga de trabalho efetiva que uma lista vai dar sobre o médico, e portanto desenvolvemos um trabalho na associação cujos detalhes também estão aí descritos na monografia que vos entregámos, dos detalhes do ponto de vista técnico. Desenvolvemos portanto um trabalho no sentido de tentar tipificar uma nova dimensão, acrescentando, portanto, esta dimensão que é a idade, acrescentar uma nova dimensão que conseguisse tipificar de uma forma mais realista a carga de trabalho efetiva que um ficheiro pode ter sobre o médico, de forma a podermos harmonizar e, no fundo, igualar cargas de trabalho iguais para diferentes médicos no país, com base no contexto em que estão a exercer. Sabemos perfeitamente que um ficheiro envelhecido no interior do país, onde, do ponto de vista demográfico, temos uma população mais envelhecida e também com uma carga de doença maior e condições socioeconómicas mais desfavoráveis, sabemos que um ficheiro nesse local tem uma carga de trabalho superior do que um ficheiro numa região urbana e jovem com uma carga de doença baixa. Portanto, há muitos estudos que mostram isso mesmo. Não é discriminatório, é apenas uma forma real e objetiva de olhar para as coisas. E, como tal, desenvolvemos um trabalho científico e técnico, com base nos dados que são disponíveis publicamente do INE, e tentámos tipificar os vários contextos de exercício, normalizando, através do índice comum, os vários locais de exercício naquilo que são as suas dimensões, não só no perfil de procura de cuidados de saúde, que é no fundo a procura que aquela população vai ter sobre o médico, pode ser maior ou menor, mas também no perfil de complexidade das condições de trabalho em que o médico exerce. As variáveis que, do ponto de vista técnico, se mostraram relevantes são estas. É um conjunto de 15 variáveis que tipificam duas dimensões um pouco distintas e foram obtidas através de uma metodologia matemática e, portanto, não, nenhuma delas foi obtida através de empirismo. Todas elas estão validadas tecnicamente como sendo variáveis muito preditoras daquilo que é a carga de trabalho. Através destas duas dimensões conseguimos, então, desenvolver um índice global que permite classificar todos os locais de exercício através da sua complexidade e do seu perfil de procura, desde os locais menos complexos e com uma procura menor, até locais com um índice de procura muito maior e mais complexos. E, portanto, através disto, e mantendo aquilo que está decretado atualmente, que são 2.358 unidades ponderadas e ajustadas como limite máximo para um ficheiro médico, neste caso está decretado 2.358 unidades ponderadas apenas com idade, nós propomos ajustar estas unidades ponderadas com uma terceira dimensão, de modo a que todos os médicos, mesmo tendo as mesmas unidades ponderadas e baseando na primeira dimensão que nós já tínhamos, que é o perfil etário dos utentes que têm, podemos acrescentar uma segunda dimensão com 6 categorias diferentes de contexto de exercício e categorias essas de contexto de exercício que vão permitir ajustamentos ao número de utentes médio. Isto é apenas, na coluna do lado direito temos apenas uma referência média para cada um daqueles locais, podem ser um pouco mais ou um pouco menos com base no perfil individual dos utentes, mas juntando esta dimensão adicional do contexto de exercício, podemos conseguir corrigir a dimensão da lista de utentes para harmonizar a carga de trabalho de forma a que fique igual entre todos os médicos. E, portanto, é aproveitando esta janela de oportunidade que vem para a renovação, digamos, que vamos ter no corpo clínico que temos a exercer atualmente, podemos aplicar isto de uma forma harmoniosa, sem grandes conflitos, do ponto de vista logístico, operacional e ético. Porque se nós, de um momento para o outro, quisermos reduzir listas de utentes ou ajustar utentes de um local para outro, não podemos simplesmente chegar a um sítio e tirar utentes de um médico e aplicar no outro. Portanto, isto não pode acontecer de um dia para o outro. Nós temos que aproveitar oportunidades de renovação de profissionais para, de uma forma pacífica, aplicar estes ajustamentos e ser harmonioso. Se nós olharmos para este gráfico, nós temos na linha azul aquilo que é o excedente acumulado ao longo dos próximos anos de médicos que vamos, no fundo, produzir como especialistas, produzir entre aspas, que é o diferencial entre os especialistas que se estão a formar todos os anos e aquilo que são os especialistas que se vão aposentar. Portanto, nós vamos produzir um acumulado excedente que vai ter um platô em 2021 muito devido ao pico que vamos ter de aposentações, como já viram, mas com este excedente acumulado nós temos uma janela que nós estimamos pelas nossas projeções na APMGF, que seja mais ou menos de 5 a 6 anos, em que estabelecemos um horizonte até onde se calhar conseguimos aplicar esta métrica de uma forma harmoniosa e justa para igualar cargas de trabalho em todos os médicos. Se começarmos já em 2018, que é o próximo ano em que estimamos conseguir ter uma cobertura praticamente universal, porque as necessidades são cerca de 431 médicos neste momento que nós temos, como vem aqui nesta estimativa. Se começarmos já no próximo ano de concurso, em que vamos conseguir quase dar esta cobertura total, nós podemos, através desta renovação, ir aplicando esta nova métrica. Pelas nossas projeções, nós precisávamos de um acumulado de cerca de 500 médicos, para além destes 400 que estão realmente ainda em falta para colocar, e portanto vai dar mais ou menos aquele horizonte 2023-2024, se formos aplicar isto já a partir do imediato. Portanto, esta é a nossa proposta, é um ajustamento ao decreto-lei que está atualmente em vigor, que permite de uma forma muito simples, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista operacional, fazer uma grande correção, que é um salto qualitativo enorme, do ponto de vista do que é a projeção técnica ou científica dos recursos humanos, e que pode trazer grandes ganhos para a qualidade do trabalho que os médicos de família fazem. E penso que terminamos. Sim.
Muito obrigado pela apresentação e pela objetividade e pelos dados que nos trouxeram aqui. Eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e à senhora deputada Isaura Pedro. Tem a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a associação e dizer que tomámos boa nota das preocupações que aqui foram manifestadas e que, portanto, podem contar com o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para trabalhar e contribuir, portanto, para a resolução destes problemas. E eu aproveito a oportunidade de ter aqui a associação para fazer algumas questões que também nos preocupam e que estão na ordem do dia. Em primeiro lugar, gostava de saber, a associação tem dito que, nomeadamente o Sr. Presidente, que enfim, continuam à espera de ser recebidos numa audiência pelo Sr. Ministro da Saúde, depois de terem solicitado um encontro em novembro passado. Queria saber se já reuniram, se já foram recebidos. E, portanto, esta era a primeira questão. Depois, em relação às unidades de saúde familiar, assistimos há pouco tempo a um desencontro de números entre o Sr. Ministro da Saúde e o Sr. Primeiro-Ministro, isto no debate parlamentar, no último debate parlamentar, e, portanto, eu queria perguntar à Associação, efetivamente, decorrido já 2 anos do início das funções deste Governo, quantas unidades de saúde familiar foram formadas? Depois, portanto, partilhamos também as preocupações em relação ao número de utentes sem médico de família. Constatamos aquilo que disse e que efetivamente é verdade e que todos nós localmente constatamos, que é as grandes assimetrias regionais que há entre os ACES, e nomeadamente a falta de médicos em Lisboa, Val do Tejo e o Algarve. Lamentamos que realmente os concursos contribuam, o atraso nos concursos contribuam para a não resolução desta questão, e nós recordamos que, penso que também o Sr. Presidente já disse, que dos candidatos dos 306, das 316 vagas, ficaram mais de 30% das vagas por ocupar. E isto, pensamos nós também, que efetivamente por causa do atraso da abertura do concurso para a contratação de médicos. Depois, gostava também que me dessem a opinião sobre o enfermeiro de família. O antigo governo lançou 35 experiências-piloto em centros de saúde no sentido de instituir o enfermeiro de família. O atual governo terminou com estas experiências e gostaria de saber qual é a opinião da Associação sobre a reversão desta experiência que consideramos importante, que estava a ser feita nos cuidados de saúde primários. Também em relação à atividade assistencial, através de dados do portal do Serviço Nacional de Saúde, ficámos a conhecer que houve em 2017 uma quebra de 7,6% do número de consultas médicas efetuadas, e que acresce a estes estudos recentes que as consultas médicas em medicina geral e familiar têm uma duração média de 15,9 minutos. Esta escassez de tempo, segundo os especialistas, agrava o risco de abuso de antibióticos, de prescrição de múltiplos fármacos e de má comunicação entre o médico e o paciente. Daqui decorre também uma recente prática de cada vez mais médicos solicitarem à respectiva ordem a exclusão de responsabilidade por falta de meios, contando-se já mais de 8 dezenas de casos. Portanto, que avaliação faz a Associação sobre a referida evolução do número de consultas e como encara neste momento a relação a relação médico-família-doente? E por último, em relação às vacinas e ao plano de contingência da gripe, como sabem, os anteriores governos, liderados pelo Partido Social Democrata em coligação com o CDS, puseram em execução um programa de vacinação com a gripe gratuita para a população com idade superior a 65 anos, permitindo que só no inverno de 2014-2015 fossem disponibilizadas cerca de 2 milhões de vacinas para a população acima dos 65 anos de idade. De resto, para se ter uma ideia, a taxa de cobertura vacinal subiu de 48,3% em 2010-2011 para 62% na época gripal 2013-2014. O Sr. Primeiro-Ministro referiu recentemente que nesta época gripal foram vacinados 1,3 milhões de portugueses, portanto um número inferior ao de anos anteriores, e portanto aquilo que eu queria saber era a perspectiva da Associação sobre a vacinação até ao final da época de gripe. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Dr. Rui Nogueira, que já tenho o gosto de conhecer há muitos anos, e o Dr. Tiago, que tive o prazer de conhecer hoje, mas principalmente pelo trabalho que a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar tem, de facto, desenvolvido ao longo já de muitos anos, sempre no sentido de nos alertar aqui o Parlamento do que falta, do que se pode fazer e desta vez, mais uma vez, com uma nova proposta de uma nova métrica para a lista de utentes. E, portanto, as minhas felicitações são devidas e merecidas. Queria também congratular-me por terem dito que a situação melhorou. Melhorou e tem vindo a melhorar, que de facto fizeram uma afirmação no sentido de que se tivéssemos sido mais céleres nos concursos, o problema hoje, pelo que deram a entender, estaria muito minorado e que se não fosse a questão da celeridade, que nós podíamos hoje ainda estar melhor. E que disseram que a necessidade agora é de 446 médicos a nível nacional. Gostava só que me confirmassem este número, que a distribuição pelos ACES também está, apesar de haver uma iniquidade muito grande em relação principalmente ao Algarve e alguns ACES aqui de Lisboa, a situação parece que está bastante melhor. Bom, o que é que eu gostava de perceber? Sei que apresentaram uma nova métrica, que nesta métrica cada médico de família terá nas suas listas entre 800 a 1800 doentes, é isso? 50%. Pronto. Que dependem de uma complexidade de variantes, pelo que eu pude perceber. E a minha questão é, sendo esta métrica, obviamente, uma janela de oportunidade, como puderam explicar, vendo a situação com os novos médicos, com os novos concursos, etc., se, pelo que eu pude perceber, há de facto muitas variantes. E o que eu gostava de saber era se a aplicação desta métrica não corre risco de ser inexecuível. Quer dizer, isto é para uma pessoa que não está obviamente tão dentro destas questões, mas percebi que há uma complexidade muito grande, muitas variantes. Como é que isto vai ser inexecuível? E se já tiveram a oportunidade de apresentar esta métrica ao Ministério da Saúde, se já nos podem dar algum feedback que já tiveram? Eu sei que o Sr. Secretário de Estado é uma pessoa que tem estado muito empenhada nesta questão e de dar um médico de família aos portugueses. Penso que esta situação, que melhorou bastante nestes últimos dois anos, também à sua ação governativa se deve, até porque tem tido um empenhamento muito grande. E, portanto, gostava de saber se nos podem descansar no sentido que esta nova métrica que agora propõe, sendo os senhores doutores tão qualificados para o fazer, se nos podem garantir que será execuível, que nós podemos, a breve prazo, ambicionar que esta iniquidade que existe entre o Sul e o Norte se vai atenuar e que tudo vai ficar resolvido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Dr. Rui Nogueira e o Dr. Tiago Maricoto. Compreenderão, primeiro, dizer que, pela apresentação, creio que estamos, pelo menos, do ponto de vista geral, de acordo, pelo menos na direção a seguir. Compreenderão que eu não consigo entrar aqui muito no pormenor, na especificidade, até porque, como disseram, é um estudo que é baseado não no empirismo, portanto há aqui tratamento que foi feito certamente para ver que variáveis é que são as preditoras da tal complexidade do ambiente em que o médico trabalha e preditoras da maior carga de trabalhos médicos. Precisarei certamente de ver melhor o estudo para depois o podermos aprofundar. Mas do ponto de vista geral... Estar de acordo em algumas preocupações, estar de acordo em algumas propostas, e passava se calhar a falar de cada uma delas. Em algumas preocupações, nomeadamente na questão do atraso na abertura dos concursos, acreditamos que efetivamente já era possível estar melhor do que aquilo que estamos hoje. Não negando que estamos melhor do que estávamos há um ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, etc. Mas que seria melhor estar, que poderíamos estar melhor do que aquilo que estamos hoje. E a preocupação de que se em 2018 também mantivermos atrasos nos concursos, podemos continuar aqui a protelar um bocadinho o atingir da cobertura total de médico de família, que queremos que é possível atingir já este ano, se aproveitarmos todos os recursos efetivamente existentes e se não os desperdiçarmos por atrasos nestes concursos. É, portanto, sublinhar isso, essa preocupação. Depois, de acordo com a necessidade não só de garantir esta cobertura total, mas assim que se chegar perto dessa cobertura total, efetivamente haver aqui uma alteração na forma de ponderar as listas atribuídas a cada médico de família. Aliás, no Orçamento do Estado para 2018 há um artigo que foi incluído em 7 especialidade por proposta do Bloco de Esquerda, que aponta um pouquinho neste sentido. Portanto, atingir a atribuição de médico de família a todas e a todos os utentes e, a partir, quando chegarmos próximo dessa cobertura total, começar a mexer nas listas de forma até a diminuir a carga de trabalho que existe para cada médico de família. É algo que muitos médicos, enfim, de medicina geral e familiar falam connosco, dizendo que precisam de mais tempo não só nas consultas no dia-a-dia, mas precisam de mais tempo para fazer outro tipo de atividades de vigilância, de prevenção, etc. E, portanto, também de destinar e dotar tempo para as pessoas que ainda não estão doentes e, portanto, que não vão à consulta por doença, mas fazer essa prevenção. E, portanto, estamos de acordo em relação a isso. E agora, sim, de um ponto de vista de alguma experiência, essa sim, empírica, de ir de vez em quando a um ou outro à SES, visitar, reunir, etc., percebemos que há aqui uma ponderação e uma nova métrica que é necessária. Por exemplo, eu lembro-me de há um tempo atrás ter ido ali ao Conselho de Odmira e perceber que a distância e o isolamento de certas populações, a especificidade geográfica daquela região, realmente mereceria um tratamento diferente. Era uma das regiões em que provavelmente um médico deveria ter menos utentes a seu cargo e deveria haver mais médicos distribuídos pelo território. E realmente é necessário fazer isso. Aqui a pergunta é... como é que há, vai um pouquinho na esteira da pergunta que foi feita pela Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Como é que acham que nós podemos fazer esta transição sem prejudicar nenhum utente que atualmente já tem médico de família atribuído e que não pode ficar sem esse médico de família atribuído? Sendo que essa transição, creio eu, que na maior parte dos casos traduzir-se-á numa redução do número de utentes a cargo de cada médico. E, portanto, se há esta redução, como fazer essa transição sem correr o perigo de alguns utentes ficarem, nem que seja transitoriamente, a descoberto depois já terem tido um médico de família atribuído? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP e a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a cumprimentar o Dr. Rui Nogueira, o Dr. Tiago Maricoto e cumprimentá-los também pelo aturado trabalho, não é? Porque isto de facto é um trabalho, diria de facto, quase académico relativamente a esta matéria, não é? Porque há aqui, não sendo especialista nesta matéria, percebo o trabalho de investigação que aqui esteve, o trabalho matemático que envolveu esta análise e a complexidade do trabalho aqui apresentado. E começo precisamente por aí, porque eu creio que também valeria a pena, aproveitando a vossa estada aqui, para que pudessem explicar, obviamente quando temos a oportunidade de ler o documento que deixaram, é compreensível, certo é que esta audição vai ser passada e há muita gente que não terá acesso a ela e talvez seja importante que expliquem um pouco, porque de facto aquilo que é o que está estipulado no decreto-lei, que é a idade, colocam várias variáveis. Talvez se calhar dessem exemplo de algumas variáveis que utilizaram no estudo, talvez seja mais compreensível porque é que se chega a esta métrica, não é? Porque é que se chega a este valor. Não é preciso escapulizar todos, mas duas ou três daria para, se calhar, compreender melhor de que é que estamos a falar quando estamos a falar de variáveis em que introduzem mais complexidade na análise e que levam depois a uma redução. E eu pedia-vos isso, porque acho que isso ajudaria a compreender melhor do que é que estamos a falar quando estamos a falar deste novo modelo, porque no fundo estou aqui a apresentar um novo modelo. Um comentário que me apraz fazer é que eu acho que, pelo menos falo pelo PCP, o desígnio é que haja uma redução do número de utentes por médico de família, desde logo porque, pegando nas palavras que já aqui foram ditas, por empirismo, perceber que quando se tem menos doentes conseguiremos fazer um acompanhamento mais aturado, mais próximo, com maior frequência daqueles que já são os nossos utentes, não é? No caso dos médicos, os utentes, mas também permitindo libertar para outras tarefas que são tão importantes do médico de família e que a clínica só ou só o tratamento se esgota muitas das vezes quando se tem 1.900 ou mais de 1.900 utentes em que de facto há áreas dos cuidados de saúde primários que são fundamentais e que o médico de família devia e tem que intervir, mas que fica limitado por este número. A outra questão aqui alertaram, que não é nova para o PCP e que também já tínhamos intervido e a semana passada no debate de urgência que promovemos aqui no Parlamento com o Ministro da Saúde, o dissemos. De facto, este atraso nos concursos, quer da Medicina Geral Familiar, quer nos especialistas hospitalares, é uma forma de fragilizar o Serviço Nacional de Saúde, por duas vias. Por um lado, por aquilo que disseram, que é o tempo que demora a fazer muitos médicos recém-especialistas vão sair do Serviço Nacional de Saúde, vão para o estrangeiro, vão para o setor privado, vão para os grandes grupos económicos e, portanto, estamos a fragilizar o Serviço Nacional de Saúde, porque, de facto, não estão nos locais que devem estar e, por outro lado, estamos também a exigir que médicos internos, que já não são médicos internos, como disseram e bem, já são médicos especialistas, estão, em termos de oferir um salário, aquele que é o de médico interno. E isso é uma forma de desvalorizar a carreira médica, é uma forma de desvalorizar os profissionais e que os leva muitas das vezes a desmotivarem-se e a saírem. E sobre esta questão dos concursos, eu gostaria também de vos ouvir, porque também o disseram, que embora Lisboa e Valdo Tejo tenha sido aquele que teve mais vagas, razões certamente como aquelas que acabamos de dizer, levaram a que não fossem preenchidas todas as vagas, mas de facto este é um problema que sistematicamente se confronta ao Serviço Nacional de Saúde. São abertos concursos e depois elas não são preenchidas todas as vagas. De que forma é que, e qual é o contributo que a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar nos pode dar aqui no sentido de ultrapassarmos este problema? Porque de facto o desidrato de atribuir um médico de família a todos os portugueses é fundamental, é crucial, é importante que de uma vez por todas se encare os cuidados de saúde primária com a centralidade que eles devem ter, como aquilo que nós habitualmente o PCP diz, como a porta de entrada e a partir da qual tudo gira em volta do Serviço Nacional de Saúde, porque os utentes que vão ao serviço, aos cuidados de saúde primários terão necessariamente que ir aos cuidados hospitalares. É possível que alguns tenham que ir, mas eles voltam aos cuidados de saúde primários. E, portanto, esta questão para nós é fundamental que os cuidados de saúde primários passem a ter essa centralidade e sejam o centro, de facto, do Serviço Nacional de Saúde a partir do qual todos surgiram. E esse era um aspecto que gostaríamos de vos ouvir, de que forma é que se pode resolver estes problemas. Pensamos nós que a celeridade nos concursos ajudará, mas também outras questões que nos possam aqui dar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É, de facto, interessantíssimo ouvir as vossas perguntas tão sábias e tão atentas, o que quer dizer que também estudaram o problema e para nós, enfim, que o vivemos, obviamente, que é muito satisfatório, ficamos muito agradados com as perguntas que os Srs. Deputados aqui nos deixam. Tomei estas notas e vou tentar responder, enfim, seguindo a ordem, começando pela Sra. Deputada do PSD, enfim, com perguntas muito pertinentes que agradecemos. A audiência com o Sr. Ministro da Saúde, nós tivemos no dia 17 de janeiro, no dia 17 de agosto e... passado uns dias, o Sr. Ministro telefonou-me perguntar se teríamos disponibilidade para desenvolver o estudo, porque ele estava, ficou entusiasmado e achava que tinha que ser desenvolvido. É claro que cedemos com todo o gosto, trabalhamos nisto, é a nossa vida, enfim, e acedemos a trabalhar com a ACSS no desenvolvimento do estudo e fizemos-lo em setembro e outubro. Em novembro tínhamos uma proposta finalizada em trabalho com a ACSS e pedimos à audiência ao Sr. Ministro, mas ainda estamos à espera, enfim, entretanto meteram-se as festas, outras prioridades, porventura, mas estamos na altura, de facto, de apresentar o estudo que fizemos, já um desenvolvimento deste, com celeridade, fizemos-lo com a ACSS, com muita disponibilidade da ACSS e com muitos dados. Aliás, aqui aproveitava para, enfim, de alguma forma, responder à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos com as variáveis. Já vamos lá outra vez, mas são muitas as variáveis, de facto. Mas são, já vamos, e o Tiago talvez consiga ali explicar um pouquinho mais, mas na ACSS ainda tem mais do que aquelas que nós estudámos. Se nós quisermos, assim, rapidamente, nesta tabela, que é, ao fim e ao cabo, o que resume tudo, a situação que nós temos atualmente é trabalharmos nesta primeira linha, esta linha A, com as idades, enfim, até agora nós trabalhamos com 4 classes de idades, nós alargamos para 5 e na linha A apenas, nós desdobramos para 6 categorias, A, B, C, D, E, F. E mais uma classe de idades. Pois bem, na ACSS nós podemos desdobrar não para 6, mas para 5.500 médicos. É deslumbrante os dados que a ACSS tem. A ACSS tem dados que nos permitem ir ao pormenor e conseguirmos fazer um score. Nós ficámos deslumbrados, trabalhámos com várias reuniões, em várias reuniões toda esta informação e é deslumbrante. Nós que estávamos aflitinhos com dados e estávamos no Pordata e no INE e andávamos a pesquisar aqui e acolá, chegamos à ACSS e eles têm lá tudo. Só tem que se pôr aquilo de uma forma, digamos, amigável e lógica e juntar peças. E é isso que estamos a fazer, é isso que fizemos e é isso que precisamos de apresentar ao Sr. Ministro, com dados que ele tem lá em casa, na ACSS. Aliás, a ACSS também pediu para, da mesma forma que nós, para reunirmos com o Sr. Ministro para, enfim, apresentarmos essas ideias finais. É, no entanto, uma caminhada muito longa. Passarmos para esse score é, digamos, uma caminhada longa e pode ser perigosa. Enfim, mas temos de ter consciência do que temos e temos muitos dados hoje disponíveis. É claro que ainda pode haver outros que nos fazem falta e que também rapidamente a CSS os poderá ter com o sistema informatizado que nós temos, hoje de facto beneficiamos dessa disponibilidade. Agora, quantas USFs formadas e o desencontro de números? Bem, o desencontro de números tem a ver com a variação que há diariamente e com os acertos que há quando estamos a falar em 30 milhões de consultas, quando estamos a falar em 5.500 médicos, quando estamos a falar em 850 unidades de saúde, enfim, quando estamos a falar em números tão grandes, de facto há discrepância de números. Mas há um que não há discrepância. Há um número que é, para nós, muito significativo e muito preocupante. É que abriram muito poucas USFs em 2017. E isso é preocupante. Nós não podemos continuar a depender, até do ponto de vista político, se quisermos, e aqui sejamos muito honestos com esta matéria, com todas as matérias, mas com esta também. Não é uma questão de governo, porque antes era o outro governo, agora é este governo, e virá o outro e terá a mesma dificuldade. Não é possível, objetivamente, e portanto não é uma questão de governo, é uma questão lógica, não é possível, com a atual legislação, fazermos mais USFs. Porque não há profissionais e não há doentes, não há condições na mesma lógica.
Podemos dar um exemplo.
Há imensos exemplos, não é? Quer dizer, mas ainda agora com os incêndios de Pedrógão, não é? Ou Castanheira de Pera. A Castanheira de Pera tem um médico. Como é que faz uma USF? A legislação obriga a ter três.
4.500
utentes. Não é lógico. Aquele decreto de lei que foi publicado em março deste ano, de 2017, não tem lógica. Quer dizer, exigir 4.500 doentes, quando nós já estávamos até numa lógica de unidades ponderadas pela idade. Nós já estamos a evoluir para a terceira dimensão, contexto sociodemográfico. É diferente estar na Serra, na Pampilhosa, ou estar em Cascais. Falemos claramente nisto, não é? Quer dizer, as pessoas, mesmo os idosos do interior, têm mais dificuldade que os idosos das cidades. Inclusive até não só pela disponibilidade que têm de outros meios, da acessibilidade a outros meios de saúde e cuidados de saúde, mas também da própria família. Os idosos no interior nem a família têm, não é? Porque os filhos procuraram emprego noutros sítios, enfim, por todas as condições de isolamento que os seus deputados sabem perfeitamente, melhor que nós até porventura. Mas... na verdade, nós temos hoje uma situação de iniquidade preocupante. Temos metade do país a um ritmo do USF e muito bem instalados, e outra metade do país sem USFs. E nós que defendemos desde a primeira hora ou antes da primeira hora a evolução do sistema, enfim, para a constituição destas pequenas unidades de proximidade, que certíssimo, só que não dá já com os mesmos ingredientes. Temos que evoluir para outros ingredientes. E a janela de oportunidade que temos aqui é de mudar o paradigma, não destruindo o que está, mas procurando, com inovação, evoluir para darmos mais USFs aos portugueses que ainda não têm. E para nós custa-nos muito. Temos médicos de família que não têm doentes e doentes que não têm médicos de família em consciência e bem apetrechados. E, portanto, esta situação de iniquidade e de, enfim, o país em dois ritmos, com USFs nos sítios e sem USFs, nem condições para as ter, porque não há possibilidade. Objetivamente, quer dizer, o Sr. Ministro da Saúde pode dizer só 5, 5 é muito pouco, a oposição pode dizer 5 é muito pouco, sim, é muito pouco, mas não há condições na mesma, com as mesmas leis, com este critério, com este, não dá mais, é muito difícil fazer mais. E, portanto, temos que mudar o paradigma, temos que fazer alterações. E esta é a tal janela de oportunidade, temos que fazer, mas com alguma inovação, temos que mudar alguns critérios. Esta tabela a que nós chegámos, para dar estas dimensões diferentes, tem que ser a essência. Quer dizer, se nós podemos ter 4 médicos num concelho do interior, não tem nada 4.500, porque 4.500 em alguns concelhos é preciso juntar 2, não é? 2 concelhos, ou são concelhos muito pequeninos, ou muito dispersos, e é muito mais difícil, como é óbvio. qualquer um reconhece isso, é muito mais difícil ter os doentes dispersos por aldeias do que trabalhar numa unidade, enfim, centralizada, onde estão todos os colegas juntos e todos os outros profissionais, até mesmo os outros profissionais. É uma dimensão que nós temos estudado, mas a ACSS não tem esse número, enfim, com rigor, que é o número de polos de cada unidade. Uma coisa é trabalharmos numa unidade onde todos os profissionais estão centralizados nessa unidade, nessas instalações. Outra coisa é termos esta unidade com dois ou três polos assistenciais, onde tem que se fazer deslocação e dispersa meios, não só de médicos, mas também dos outros profissionais, como é óbvio. E as pessoas estão isoladas e perde-se tempo e, portanto, tem que ser considerado esta dificuldade acrescida para o exercício que se pretende de proximidade. Bom, vagas por ocupar e razões, enfim, na demora. Não se compreende as razões na demora. Esta pergunta vários seus deputados fizeram, e muito bem, não há nenhuma razão. E nós defendemos, já defendi isto com quatro ministros, já fui no quarto ministro, e é inaptidão minha, é a conclusão que eu chego, é inaptidão minha, é nossa, porque não fomos capazes ainda de sensibilizar, porque quatro ministros já é demais, não é? Já devíamos ter conseguido, não é o defeito do ministro, já é nosso, não é? Quer dizer, seguramente. Repare-se bem, nós sabemos, o Ministério sabe, quando é que acabam o internato. Está escrito em portaria, na portaria do internato, que os exames têm que terminar a 30 de abril e a 30 de novembro, e a 31 de outubro. Ou seja, em maio e em novembro de cada ano podem abrir o concurso. A questão política, são muitas vagas, poucas vagas, e o Ministro das Finanças autoriza mais ou menos, já é outra questão. Agora, que o concurso deve abrir em maio e em novembro, ponto final, está numa portaria. Nós já sabemos quantos é que vão acabar em abril próximo. Podem já tratar do concurso e dizer de 20 a 30 de maio, abre o concurso. Sim, quantas vagas quiserem, façam lá as contas como quiserem, arranjem o dinheiro da forma que for possível. Sim, mas que o concurso é em maio, ninguém devia ter dúvidas. Pois bem, o Ministério não tem essa certeza. Só em maio, quando souber quantos e quantos e onde é que estão, é que vai abrir o concurso. E depois o concurso leva uma série de meses. Tem que ir às finanças e as finanças aprovarem e depois vir outra vez e ver questões administrativas, enfim, não sei se mais outras, mas pelo menos essas administrativas.
O dinheirinho é todo de todos, não é?
Sim, mas nem sequer o dinheiro é uma desculpa razoável.
O rigor.
O dinheiro também podia ser, bom, tem que ir às finanças para as finanças dizerem se há dinheiro ou não há dinheiro, cabimentação orçamental, é mudar de uns sítios para os outros, porque o dinheiro é o mesmo, praticamente os internos, ou melhor, os especialistas ganham mais 100 euros por mês que os internos. Quer dizer, estamos a falar de pouco dinheiro, não é significativo. Muda é de um sítio para o outro, mas pronto. É uma ilusão. Esta questão de manter os jovens especialistas no sítio onde fizeram formação é uma ilusão para todos. Os únicos que deviam estar preocupados legitimamente, primeiro, o Ministro das Finanças, segundo, o Ministro da Saúde, todos os outros estão bem. Os internos, jovens especialistas, estão no mesmo sítio, deixam-se ficar. Se não me tirarem daqui, isto nos hospitais ainda é mais grave, mas isso não é da nossa guerra, mas se não me tirarem daqui, deixem-me ficar bem instaladinho aqui. Eu tenho aqui a minha vida, não vou para lado nenhum, deixa ficar. Ganhas menos 100 euros, não faz mal. Deixa ficar aqui, já conheço o sítio. Para o diretor de serviço, uma maravilha, tenho aqui mais um médico, nem sequer conta nas estatísticas, porque não é um médico especialista que esteja a contar. Ótimo. Para o orientador, para os outros, até para os doentes, os nossos doentes que têm ali assim um médico, enfim, pensam que é um médico para ficar ali, até eles ficam satisfeitos, ou seja, doentes, médicos, diretor de serviço, gestor hospitalar, toda a gente está satisfeita com a situação, não se mexe nada. Os únicos que deviam estar preocupados é o Ministro das Finanças, está a pagar para onde não devia ser. Estes especialistas não são necessários nos sítios. Nos sítios onde eles foram formados, não é onde são necessários para o sistema. Eles precisam de trabalhar no sítio certo, não no sítio onde foram formados. Esses são os sítios onde não há falta de médicos. Portanto, os concursos, é uma pergunta que os seus deputados fizeram, acho que todos, não é? E bem, preocupa-nos muito. Eu já considero que é inaptidão nossa, porque já vamos no quarto ministro e ainda não conseguimos explicar. Todos dizem que sim, ah, pois é, isso é verdade, mas ninguém abre os concursos em maio e novembro, todos os anos, a tempo. Não sei porquê, não se compreende. É uma medida legislativa, os concursos abrem em maio e novembro, ponto. E depois quantas vagas, pronto, lá arranjem isso da maneira que acharem bem ou conseguirem, e as questões do dinheiro e essas coisas todas. Enfermeiro de família, uma excelente pergunta, Sra. Deputada. De facto, o enfermeiro de família é uma evolução notável nas nossas unidades, mas carece de avaliação ainda. Ainda estamos muito no princípio e, na verdade, não conseguimos ainda desenvolver o conceito e nem, por sombras, universalizá-lo. Mas seria muito bom, tanto mais que temos enfermeiros, enfermeiros de excelente qualidade, e, por isso, não é compreensível que não continuemos a desenvolver o modelo, que eu julgo que está parado, como também está parado a evolução da reforma dos cuidados de saúde primários nas outras dimensões, também na saúde pública, também, enfim, nos serviços comunitários, etc. Há outras paragens. Só estamos a ver estas unidades, enfim, são aquelas que nos dizem respeito, mas há outras onde os enfermeiros também estão envolvidos, as unidades de cuidados na comunidade, as UCCs, que carecem também de avaliação e desenvolvimento. E para além do enfermeiro de família, acho que sim, acho que é excelente. A opinião ainda não pode ser muito avalizada, porque não temos ainda um modelo suficientemente desenvolvido e avaliado para que consigamos dar valores e, enfim, mais valor ao desenvolvimento do trabalho do enfermeiro de família. Mas há dados que são já objetivos. Nós temos uma excelente cobertura vacinal, já vamos à gripe, temos um excelente nível de cuidados de saúde materno-infantis, temos um excelente nível de cuidados, nomeadamente nas doenças cardiovasculares, enfim, na vigilância de doentes diabéticos e hipertensos. Vamos ter uma surpresa dentro em breve. Enfim, eu acho que Portugal vai ser o primeiro país a deixar de ter a principal causa de morte como doenças cardiovasculares e vamos ter a doença oncológica como principal causa de morte. A doença oncológica está a subir, a mortalidade por doença oncológica está a subir, ano após ano, de uma forma consistente, 3% ao ano. Enfim, não temos dúvida nenhuma, mais tarde ou mais cedo vai ser a principal causa de morte e também porque as doenças cardiovasculares estão a baixar de uma forma significativa. E isso vai trazer-nos novos desafios, enfim, tem a ver com o envelhecimento, tem a ver com os melhores cuidados de saúde que se prestam ao nível das doenças cardiovasculares, onde os enfermeiros e os médicos de família têm um excelente trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, 10, 15, 20 anos, onde, de facto, os resultados se veem à distância. Os ganhos em saúde não são para ser vistos pelo Ministro das Finanças, são para ser vistos pela população, pelas famílias. Os Ministros das Finanças, coitados, quando fazem o investimento hoje, só têm os resultados daqui a 10 anos ou daqui a 3 ministros, se quiserem. Enfim, os louros são sempre do outro que vem a seguir. Em relação às quebras das consultas em 2017, eu não sei se houve uma quebra de consultas em 2017 ou um aumento significativo em 2016 e até nos anos anteriores. 2014, 15, 16, houve um aumento muito significativo das consultas. É natural que, em determinada altura e com as dificuldades acrescidas e com o abrandamento da reforma, entretanto, não se consiga manter esse ritmo de crescimento que tivemos em anos anteriores. Portanto, o número de 2017 fica um pouquinho aquém. O que preocupa, e esse também preocupa, não deixa de preocupar, mas o que preocupa é o aumento das urgências. Não devia aumentar o número de doentes vistos nas urgências, e aumenta, e isso é preocupante. Enfim, há um debate muito mais longo, a questão das urgências, teríamos muito a desenvolver por aí, mas tem a ver também com a capacidade de resolutividade das unidades de saúde de proximidade. Isto é, nós temos que ter mais capacidade nas nossas unidades de saúde, nas nossas USFs e CSPs, temos que ter muito mais capacidade de resposta, mas temos que remodelar a lógica das urgências. A lógica das urgências hoje é errada, profundamente errada. Mais facilmente as pessoas vão à urgência do que vão ao seu médico de família, ou em alguns casos isso é perentório. Em Lisboa ainda é mais, porque não há, ou melhor, há mais falta de médicos de família, portanto é mais perentório isso. Enfim, mas as urgências levar-nos-iam a uma conversa de horas, terá que ficar para outra altura, mas é uma preocupação muito grande. Aquilo que está a passar nas urgências não é razoável. Enfim, tem que se ponderar, tem que se trabalhar, tem que se pensar de outro jeito, mas não é seguramente por ali que se tem que ir, que se pode ir, que é seguro ir. A questão do tempo de consulta, enfim, é uma preocupação que temos na associação e temos desenvolvido isto muito, e uma colega nossa que trabalha em Inglaterra fez recentemente um estudo, enfim, que foi publicado em Inglaterra, um estudo de investigação muito significativo, e Portugal não fica nada mal no contexto mundial, nem europeu só. Das urgências... As urgências, a Inglaterra recuou no SNS, nós devíamos estar atentos àquilo que está a acontecer no Reino Unido, porque é uma boa lição para não caminhar pelos mesmos erros. Nós que o fomos copiar há 40 anos, ou há 38, não é? O NHS é de 56 e o nosso é de 79, mas copiámos pelos ingleses, mas agora também devíamos estar atentos a ver os erros que eles fizeram para não cometer os mesmos erros. E é fácil ver os erros que cometeram e como é que conseguem destruir rapidamente um dos melhores serviços de saúde do mundo, mas também é verdade que nós estamos a construir e temos um dos melhores do mundo. É bom não esquecermos esta questão. Portanto, o tempo de consulta é de facto uma preocupação, tem a ver muito com o sobredimensionamento das listas de utentes. Na verdade, nós temos muitos colegas com listas demasiado grandes, o que quer dizer que têm que fazer consultas com mais brevidade, o que leva não só a cansaço, e isso também é perentório hoje, sabemos que há cansaço nos médicos, mas leva a um outro perigo, que é o uso excessivo de alguns medicamentos, nomeadamente antibióticos, ansiolíticos, antidepressivos, enfim, são fármacos que... se calhar deviam ser mais ponderados se tivéssemos melhores condições de exercício, e não só os doentes ganhavam, como todos ganhavam, e o médico também, porque cansa-se menos se tiver menos pressão de consultas, e as consultas têm que ser feitas, mas a verdade é que acabam por se multiplicar. E diminuir o tempo de consulta é um risco para todos. É uma preocupação, sim, de facto temos de ter essa preocupação para evitar um médico excessivamente rápido, que acaba por multiplicar atos em menos tempo e com algum risco de sobreprescrição, não só de fármacos, mas também de exames complementares. A vacina da gripe. A vacina da gripe, chegámos a um nível bastante razoável. A vacinação é bastante razoável. Nós temos um estudo já há vários anos, que é o vacinómetro, não sei se já alguma vez detectaram. O vacinómetro é um estudo que temos no terreno de auscultação e de ver quantas pessoas estão vacinadas, e até em termos regionais, e fazemos várias leituras. Deve estar para sair agora uma leitura em janeiro, esta já é a terceira leitura desta época, e estamos razoavelmente bem, enfim, comparando com os anos anteriores, estamos razoavelmente bem. É verdade que algumas pessoas não recusam a vacina, mas estamos razoavelmente bem, inclusivamente em termos de disponibilidade de vacina. A vacina não pode estar muito mais cedo, não pode estar muito antes disponível. A vacina é feita com base nos estudos que são feitos no Hemisfério Sul, enfim, tem que se esperar que a gripe do Hemisfério Sul, na Austrália, que estudem o vírus e que adaptem o vírus da gripe, muda-se todos os anos, e que eles fazem esses estudos na Austrália, com o inverno na Austrália, depois nos Estados Unidos, não sei, ou no Canadá, fazem os estudos para o Hemisfério Norte e mandam informações depois também para o Hemisfério Sul, para dizer qual é a vacina para a época seguinte, para o inverno seguinte, que acontece no Hemisfério Sul. E, portanto, também nunca podemos ter as vacinas muito disponíveis muito antes. Aqui há uns anos, quando foi aquele surto, aquele problema da hepatite, da vacina da gripe A, teve a ver com a dificuldade em estudar. Eles não conseguiram estudar em tempo útil as alterações do vírus e andaram ali assim, autenticamente, às aranhas, à procura das modificações, e atrasaram-se na produção. tivemos vacinas não em doses individuais, como temos agora, ótimas, mas em doses em frascos de 10 vacinas, criávamos alguns problemas. Enfim, tem a ver com a morosidade naquele ano em descobrir as variações do vírus da gripe. Este ano, no entanto, temos uma situação incrível. Eu julgo que ainda não passou para a comunicação social, enfim, ainda não estará bem sequer discutida na comunidade médica, mas nós temos este ano uma situação diferente. Nós não temos um surto de gripe como nos outros anos, temos bronquite com outros vírus respiratórios que não do vírus da gripe. Havemos de concluir isso depois mais para a frente. Não sei se há médicos mais na sala. Não, só somos nós os dois. Não, é? Sim. Mas aquilo que estamos a ter este ano é uma realidade um pouquinho diferente. Não há tanta gripe. Há a gripe também já, não é? Mas não é assim um número tão assustador. E, no entanto, temos as urgências cheias, não só de agravamento, de agudizações de doentes crónicos, como se tem visto, mas não é por haver gripe, é por haver outros vírus que não da gripe e que são maus também, enfim, nomeadamente causando bronquites agudas e agudizações das doenças crónicas. Bom, a gripe, na verdade, estamos bem, só que o vírus acho que nos fintou e este ano estão a aparecer outros vírus respiratórios que não da gripe, não porque as pessoas não estejam vacinadas, mas porque não conseguimos fazer cobertura total. Necessidades de médicos de família, Sr. Deputado, na verdade este é um tema que nós perseguimos há muito tempo e na verdade não podemos desperdiçar recursos. Nós estamos a formar agora cerca de 400 médicos de família por ano, perto disso, e isso é razoável quando temos aposentações que ainda estão abaixo desse número. Daí haver um saldo positivo, enfim, como o Tiago apresentou ali assim naquele gráfico. Na verdade, vamos ter um pouquinho mais de aposentações daqui a uns anos, mas o excedente acumulado que temos de médicos de família, se nós os aproveitarmos bem, vai colmatar essa necessidade. O problema é que temos que adotar uma nova medida, a nova métrica que estávamos aqui assim a discutir. O Sr. Deputado Moisés Ferreira, de facto, fez-nos aqui assim esta pergunta, que é terrível. Como é que vamos reorganizar sem perdermos, sem corrermos o risco de, ao estarmos a tirar doentes de alguns médicos, dar a outros? Não podemos fazer, quer dizer, o que está a estar, não podemos alterar. Temos é que aproveitar esta tal janela de oportunidade que, com a saída de alguns médicos por aposentação, com a entrada de novos médicos no sistema, temos que aproveitar para arrumar melhor. Claro que isto tem que decorrer ao longo de vários anos, 4 a 6 anos, 4 anos muito intensos, 2 anos ainda, enfim, para o remanescente que vai acontecer, mas esta é uma janela, 2018, 19, 20, 21, são fundamentais. E é esta transmissão, esta preocupação que nós temos de transmitir ao Sr. Ministro da Saúde. É importante dar a cobertura universal, sim, mas a cobertura universal não para dar médico de família a todos os portugueses, ou melhor, dar médico de família a todos os portugueses e não dar portugueses a todos os médicos de família. Quer dizer, não, a questão não é distribuir os que há pelos médicos de família que temos. Temos que, naturalmente, ter algum cuidado e, enfim, a nossa preocupação são cuidados de saúde de qualidade, assegurando essa qualidade, a manutenção dessa qualidade. As variáveis utilizadas, que a Sra. Deputada Carla Cruz aqui nos pede para apresentarmos, é muito importante. Nós podemos recorrer àquele slide que nós não vimos em pormenor, mas é bastante importante, na verdade.
Sim, eu posso dar aqui alguns exemplos. Vocês virem no documento que nós apresentamos, as variáveis que nós incluímos para caracterizar aquelas 6 categorias, digamos assim, são estas. Imaginem um exemplo muito paradigmático, falámos aqui num exemplo concreto, que é o município de Castanheira de Pera. Tem cerca de quase 3 mil habitantes, tem um médico a full-time e penso que tem outro profissional a part-time que faz meio fecheiro, se não me engano. Portanto, tem um médico ou um médico e meio. Portanto, é um município que tem indicadores de perfil procura elevado e de complexidade elevada. Veja-se, por exemplo, tem uma taxa de fecundidade mais baixa, tem uma diferença salarial mais agravada, tem uma densidade populacional baixa, tem uma taxa de analfabetismo maior, quer dizer, são dimensões sociodemográficas que nós calculámos, fomos quantificar qual é o peso que cada uma delas tem na real procura de cuidados de trabalho, de cuidados de saúde. Portanto, nós não as incluímos todas à mistura assim, digamos, ao acaso. Nós fomos quantificar qual é o peso relativo de cada uma delas e, combinadas, conseguimos afinar matematicamente uma forma de ter um índice global que todas juntas dão um indicador de procura. A complexidade é o mesmo, por exemplo, locais com taxas de mortalidade infantil mais alta, ou índice de longevidade mais alta, ou a distância até ao serviço de urgência mais próximo. Vejam, por exemplo, um profissional que está a trabalhar a 2 km de um serviço de urgência, ou um profissional que está a trabalhar a 30. Portanto, um médico que está a trabalhar a 30 km de um serviço de urgência vai ter que fazer uma série de procedimentos técnicos que o outro colega que está ao lado do SU não faz. Por exemplo, a pequena cirurgia, que é são problemas muito frequentes no nosso dia-a-dia e que os colegas que estão em locais urbanos, próximos de centros de referenciação, podem com facilidade enviar o utente à urgência e faz. Ou, sei lá, até muitos procedimentos de doença aguda, situações de doença aguda que têm alguma gravidade, em que nós, no ambiente urbano, podemos enviar à urgência para fazer um raio-x ou uma ecografia com mais facilidade porque pedimos a opinião do colega com uma cartinha. Se estivermos a 30 km de serviço de urgência, não vamos mandar o senhor idoso dependente para fazer 30 km. Senão ainda fica pelo caminho, não é? Portanto, são situações que alteram a complexidade. E, portanto, nós calculamos a partir daí os índices de cada local e classificámos-os em 6 categorias. Eu dou-vos um exemplo de como é que isto se operacionaliza e se resolve na prática, como a senhora deputada perguntou muito bem. Imaginemos um local de categoria F, que é um local de muita procura, de muita complexidade, um médico se reforme naquele local que tem agora 1.900 utentes. Quando for a concurso, aquela vaga não vai uma vaga a concurso, vão duas, e são colocados dois profissionais. Portanto, aqueles utentes, em vez de receberem um médico, recebem dois. Estão o mesmo tempo à espera do concurso, estão o mesmo tempo sem o seu médico se reformou até que venham novos, mas em vez de vir um, vêm dois. É muito simples. Isto é a coisa mais simples de fazer, é... Nós sabemos onde é que se vai reformar o médico, com meses e meses de antecedência, sabemos qual é a categoria que aquele local se insere, qual é o número de utentes estimado e, isto por estimativa, sabemos quantas vagas temos que lá meter para substituir aquele médico. Se for um médico e meio, colocamos um e contratamos outro profissional a meio termo. Ou aquele médico, por exemplo, aumenta a sua carga de trabalho, em vez de assinar um contrato de 35 ou 40 horas, assina de 46. Trabalha mais 6 horas, é remunerado por mais 6 horas e recebe mais o equivalente a 6 horas de carga de trabalho em utentes. Portanto, isto operacionaliza-se de uma forma muito fácil, com os dados que a CSS tem e o Governo tem, nós estimamos isto de ano para ano com uma afinação e uma robustez muito, muito pragmática. É só decretar de concurso para concurso, quando abrem as vagas, aquela vaga naquele local é daquela categoria, está estimado X vagas para aqueles utentes. É muito simples. Okay. E fazemos isto de ano para ano à medida que vamos tendo as apresentações.
Srs. Deputados, é de facto uma preocupação que temos. Redimensionar as listas de utentes, criar condições de melhorar o exercício, aproveitar esta oportunidade de termos 2 mil médicos para ingressar no sistema, num universo que temos atualmente 5.500, 2 mil é de facto notável, quando vão sair 1.400, 1.500. E portanto, esta saída e esta entrada, esta renovação geracional é uma oportunidade de ouro e não podemos ficar retidos apenas, enfim, perdoem-me a questão política de dar médico familiar a todos num ano. Sim, está bem, é verdade, mas não basta isso. Tem que ser em consciência, com qualidade, assegurando a continuidade. Enfim, tem que ser com mais rigor. Pode não ser num ano, é em quatro, mas de uma forma... Não podemos estar... O senhor Presidente da República, nós apresentámos isto na Presidência da República, devemos dizê-lo. O Sr. Presidente da República está bastante sensível e particularmente está sensível a um aspecto que para nós é bastante importante e que nunca tínhamos visto, enfim, um Presidente da República, até um político, a salientar tanto. É que ainda há dias o salientou de novo. As reformas na saúde, tal como acontece noutros setores, têm que ser a vários anos, têm que ser a médio prazo, a longo prazo, não se pode fazer de um ano. Os efeitos das reformas na saúde são notórios, passado vários anos, até diria vários ministros, não é? Aquilo que vai acontecer agora nem sequer é, digamos, mérito deste ministro, quer dizer, é dos ministros desde a Maria de Belém. A Maria de Belém começou em 98 a aumentar as vagas nas faculdades. Nós hoje temos falta de vagas, ou melhor, falta de médicos, porque houve um fecho nas universidades na década de 80. A responsabilidade foi do Cavaco Silva, na altura, mas havia um sistema, um contexto diferente, e diminuir os números clausos. Depois não temos médicos passado 10 anos. Agora temos excesso, porque abriram demais, estão a abrir demais, enfim. Mas não é do ministro da altura que temos agora. A responsabilidade já vem de há 3 ministros, 4 ministros, 5 ministros atrás. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Dr. Rui Nogueira e o Dr. Tiago Maricoto, eu só tenho a agradecer em nome dos seus deputados e em nome da Comissão e dizer que esta foi uma das vezes que queremos que cá venham e que nos ajudem aqui também a pensar esta área que é tão importante para o Serviço Nacional de Saúde e para a saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado. Thank you.